From the conference center at
diretamente do Centro de Conferências da Praça do Templo em Salt Lake, esta é a 179ª Conferência Geral Anual de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com oradores selecionados dentre as autoridades gerais e líderes gerais da Igreja. A música dessa sessão será apresentada pelo coro do Tabernáculo Mormon. Essa transmissão é um oferecimento como serviço público da Bonneville Communications. É proibido fazer qualquer tipo de reprodução, gravação, transcrição ou outro uso desse programa sem autorização por escrito. Thomas S. Monson, presidente da Igreja, dirigirá esta sessão.
Brothers and sisters, we welcome.
Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos esta manhã à quarta sessão da 179ª Conferência Geral Anual de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Estendemos nossa saudação a todos os que participam desta transmissão por rádio, televisão, pela internet ou via satélite. Somos gratos aos proprietários e operadoras das instalações que transmitem esta conferência. A música para esta sessão será apresentada pelo coro do Tabernáculo, sob a regência de Mac Wilberg, tendo Clay Christiansen e Richard Elliott ao órgão. O coro abriu esta sessão cantando Louvai a Deus e nos brindará agora com Ó Doce e Grata Oração. A oração de abertura será então oferecida pelo Elder Darrell H. Garn, dos 70, o coro.
Sweet. our eternal Father in heaven.
Nosso eterno Pai Celestial. Com profunda gratidão, expressamos o amor e gratidão a Ti ao nos reunirmos neste centro de conferência e em todo o mundo para adorar-te e a Teu amado Filho Jesus Cristo. Agradecemos-te pelo grande plano eterno de salvação e de felicidade que foi elaborado por Jesus Cristo. Somos gratos por viver nos dias da restauração do Evangelho e agradecemos-te por um profeta vivo, o presidente Thomas S. Monson. Oramos para que tu o abençoes, assim como a seus conselheiros e o quórum dos 12 apóstolos e todos os que participarão nesta conferência geral. Expressamos gratidão pelos nossos missionários e rogamos que os abençoe para que tenham bem-estar em toda parte do mundo onde pregarem o Evangelho a cada nação. Oramos agora, Pai, para que prestemos atenção, para que, como pessoas individualmente, consigamos entender e viver os princípios do Evangelho que nos forem ensinados neste dia. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.
You can make the pathway bright, fill the soul with heaven's light.
Beautiful.
Lindo. O coro cantou Deixe a Luz do Sol Entrar. Teremos agora o prazer de ouvir o presidente Dieter F. Uddorf, segundo conselheiro na primeira presidência. Logo após, ouviremos Neil Anderson, novo membro dos 12, que foi apoiado ontem como membro do Quórum dos 12. Em seguida, ouviremos o Elder Stephen E. Snow, da presidência dos 70. President Uddorf.
Hoje é o dia que, tradicionalmente, o mundo cristão chama de Domingo de Ramos. Vocês devem lembrar-se de que foi nesse domingo, há cerca de 2000 anos, que Jesus Cristo entrou na cidade de Jerusalém durante a última semana de sua vida mortal. Em cumprimento da antiga profecia de Zacarias, ele veio montado em um jumentinho. E ao fazê-lo, uma grande multidão saiu para saudar o mestre e cobriu o caminho diante dele com folhas de palmeiras, ramos de árvores e até mesmo com as próprias vestes. Quando ele se aproximou, eles proclamaram: Bendito o rei que vem em nome do Senhor. E também, Hosana ao filho de Davi. Talvez os discípulos pensassem que essa era a ocasião em que as coisas mudariam. O momento em que o mundo judeu reconheceria Jesus, finalmente, como o Messias há tanto tempo esperado. Mas o Salvador compreendia que muitos daqueles brados de louvor e aclamação seriam temporários. Sabia que logo subiria ao Monte das Oliveiras e lá, sozinho no Getsemane, tomaria sobre si os pecados do mundo. É apropriado que durante esta semana, do Domingo de Ramos, à manhã da Páscoa, dirijamos nossos pensamentos a Jesus Cristo, a fonte da luz, da vida e do amor. As multidões de Jerusalém podem tê-lo visto como um grande rei que os livraria da opressão política. Mas, na realidade, ele nos deu muito mais do que isso. Ele nos deu seu Evangelho, uma pérola de valor inestimável, a grande chave do conhecimento que, uma vez compreendida e usada, libera uma vida de felicidade, paz e realização. O Evangelho representa as boas novas de Cristo. É a revelação de que o Filho de Deus veio à Terra, viveu uma existência perfeita, expiou nossos pecados e conquistou a morte. É o caminho da salvação, o caminho da esperança e alegria, e a garantia de que Deus tem um plano de redenção e felicidade para seus filhos. O Evangelho é o caminho do discipulado. Ao trilharmos esse caminho, poderemos experimentar a confiança e a alegria, mesmo durante os tempos de perigo, tristeza e incerteza. Vivemos numa época em que muitos se preocupam com seu sustento, preocupam-se com o futuro e duvidam de sua capacidade de enfrentar os desafios com que se deparam. Muitos passaram por infortúnios e tristezas pessoais. Eles anseiam por um significado e propósito na vida. Por haver grande interesse nessas questões, o mundo não se acanha em oferecer numerosas respostas novas para cada problema que enfrentamos. As pessoas correm de uma ideia para outra, esperando encontrar algo que responda às questões veementes de sua alma. Elas frequentam congressos e compram livros, CDs e outros produtos. São apanhados pela euforia de procurar algo novo. Mas, inevitavelmente, a chama de cada nova teoria enfraquece, para logo dar lugar a outra solução nova e melhorada que promete fazer o que as outras antes dela não conseguiram. Não é que essas opções não contenham elementos da verdade. Muitas delas os têm. Não obstante, todas elas carecem da mudança duradoura que procuramos em nossa vida. Depois que desaparece a euforia, permanece o vazio ao buscarmos uma nova ideia que desvende os segredos da verdadeira felicidade. Em contraste, o Evangelho de Jesus Cristo contém respostas para nossos problemas. Não é um segredo. Não é complicado ou escondido. Ele abre as portas da verdadeira felicidade. Não é a teoria ou proposição de alguém. Não vem de nenhum homem. Ele brota das águas puras e eternas do Criador do Universo, que conhece verdades que nem ao menos podemos começar a compreender. E com esse conhecimento, Ele nos deu o Evangelho, um dom divino, a fórmula definitiva para a felicidade e o sucesso. Quando ouvimos as verdades transcendentes do Evangelho de Jesus Cristo, a esperança e a fé começam a brotar dentro de nós. Quanto mais suprimos nosso coração e nossa mente com a mensagem do Cristo ressuscitado, maior é nosso desejo de segui-lo e de viver os seus ensinamentos. Isso, por sua vez, faz com que nossa fé cresça e permite que a luz de Cristo ilumine nosso coração. Quando isso acontece, reconhecemos as imperfeições de nossa vida e desejamos ser purificados do deprimente fardo do pecado. Ansiamos pela libertação do pecado, e isso nos inspira a nos arrependermos. A fé e o arrependimento levam às águas purificadoras do batismo, onde fazemos o convênio de tomar sobre nós o nome de Cristo e andarmos em suas veredas. Para nos apoiar no desejo de ter uma vida pura e santa, somos investidos pelo batismo de fogo, o indescritível dom do Espírito Santo, o Consolador Celestial que nos acompanha e orienta ao andarmos na vereda da retidão. Quanto mais plenos ficamos do Espírito de Deus, mais nos dedicamos aos outros. Tornamo-nos pacificadores em nosso lar e em nossa família. E ajudamos nosso próximo em toda a parte, estendendo a mão em atos misericordiosos de bondade, perdão, graça e paciência longânime. Esses são os primeiros passos ao longo do verdadeiro caminho da vida e da realização. Esse é o caminho da paz do seguidor de Jesus Cristo. Não obstante, não é uma solução rápida ou uma cura da noite para o dia. Um amigo meu escreveu-me recentemente, confidenciando que enfrentava dificuldades em manter seu testemunho forte e vibrante. Pedia-me conselhos. Respondi-lhe, sugerindo afetuosamente algumas coisas específicas que ele poderia fazer para que sua vida se alinhasse mais intimamente aos ensinamentos do Evangelho restaurado. Para minha surpresa, ele me respondeu logo na semana seguinte. O resumo de sua carta foi este: experimentei fazer o que você sugeriu. Não funcionou. O que mais que você tem? Irmãos e irmãs, precisamos ser constantes. Não obtemos a vida eterna de repente. Esta é uma corrida de perseverança. Precisamos aplicar repetidamente os divinos princípios do Evangelho. Precisamos nos dedicar a eles dia após dia, tornando-os parte de nosso cotidiano. Com muita frequência, interpretamos o Evangelho como um fazendeiro que coloca uma semente na terra pela manhã e espera que haja espigas de milho à tarde. Quando Alma comparou a palavra de Deus a uma semente, explicou que a semente se torna uma árvore frutífera gradualmente, como resultado de nossa fé e de nossa diligência e paciência e longanimidade. É verdade que algumas bênçãos são imediatas. Logo que plantamos a semente em nosso coração, ela começa a inchar e crescer, e por isso sabemos que a semente é boa. Assim que pomos os pés no caminho do discipulado, bênçãos visíveis e invisíveis de Deus começam a nos acompanhar. Mas não podemos receber a plenitude dessas bênçãos sem negligenciarmos a árvore e deixarmos de tratá-la. Saber que a semente é boa não é suficiente. Precisamos tratar dela com muito cuidado para que crie raiz. Somente então poderemos partilhar do fruto que é mais doce que tudo que é doce e mais puro que tudo que é puro, e banquetear-nos com esse fruto até fartar-nos, de modo que não teremos fome nem teremos sede. O discipulado é uma jornada. Precisamos das lições refinadoras da jornada para moldar nosso caráter e purificar nosso coração. Andando pacientemente no caminho do discipulado, demonstramos a nós mesmos a medida de nossa fé e nossa disposição de aceitar a vontade de Deus em vez da nossa. Não é suficiente meramente falar de Jesus Cristo ou proclamar que somos seus discípulos. Não é suficiente nos rodearmos de símbolos da nossa religião. O discipulado não é um esporte para espectadores. Não podemos esperar receber as bênçãos da fé ficando inativos na arquibancada. Do mesmo modo que não recebemos os benefícios da saúde sentados no sofá assistindo a eventos esportivos na televisão e dando conselhos aos atletas. No entanto, para alguns, é preferível um discipulado de espectador, ainda que não seja a melhor forma de adoração. Nossa religião é de ação, não de observação. Não podemos receber as bênçãos do Evangelho simplesmente observando o bem que outras pessoas fazem. Precisamos sair da arquibancada e praticar o que pregamos. O primeiro passo no caminho do discipulado começa, para a sorte nossa, no exato lugar onde nos encontramos. Não precisamos nos qualificar previamente para dar esse primeiro passo. Não importa se somos ricos ou pobres. Não é obrigatório sermos educados, eloquentes ou intelectuais. Não precisamos ser perfeitos, falar bem, nem mesmo ter bons modos. Eu e vocês podemos trilhar esse caminho do discipulado e podemos fazê-lo hoje. Que sejamos humildes. Que oremos ao Pai Celestial de todo o coração. Que expressemos nosso desejo de nos aproximar dele e aprender com ele. Tenham fé. Procurem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Sirvam ao Senhor servindo aos outros. Tornem-se participantes ativos em sua ala ou ramo. Fortaleçam sua família, comprometendo-se a viver os princípios do Evangelho. Sejam unos de coração e mente em seu casamento e em sua família. Chegou a hora de endireitar a vida para poder ter uma recomendação para o templo e usá-la. Chegou a hora de realizar noites familiares significativas, de ler a palavra de Deus e de conversar com nosso Pai Celestial em fervorosa oração. Chegou a hora de enchermos o coração de agradecimento pela restauração de sua igreja, por seus profetas vivos, pelo livro de Mórmon e pelo poder do sacerdócio que abençoa a nossa vida. Chegou a hora de abraçar o Evangelho de Jesus Cristo, de tornar-nos seus discípulos e de andar em seu caminho. Existem alguns que creem, por terem cometido os erros, não podem mais participar plenamente das bênçãos do Evangelho. Como entendem pouco dos propósitos do Senhor. Uma das grandes bênçãos de se viver o Evangelho é que ele nos refina e nos ajuda a aprender por meio de nossos erros. Todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. No entanto, a expiação de Jesus Cristo tem o poder de nos curar quando nos arrependemos. Nosso querido amigo, o Elder Joseph B. Worthling, nos ensinou esse princípio com clareza quando disse: como é maravilhoso saber que o Pai Celestial nos ama, mesmo com todos os nossos defeitos. Seu amor é tão intenso que, ainda que nos consideremos um caso perdido, essa nunca será a opinião dele. Talvez vejamos a nós mesmos em termos do passado e de presente, mas a visão que o Pai Celestial tem de nós é eterna. O Evangelho de Jesus Cristo é um evangelho de transformação. A partir de homens e mulheres terrenos, refina-nos para que nos tornemos homens e mulheres eternos. Aqueles que deixaram o caminho do discipulado, seja qual tenha sido a razão, convido-os a começar onde estão e a vir para o Evangelho restaurado de Jesus Cristo. Percorram novamente o caminho do Senhor. Testifico-lhes que o Senhor abençoará a sua vida, investi-los-á com conhecimento e alegria além da sua compreensão, e destilará sobre vocês os dons supremos do Espírito. Sempre é a hora certa de andar em seu caminho. Nunca é tarde demais. Aqueles que se sentem inadequados por não serem membros da igreja durante a vida toda, aqueles que acham que nunca poderão recuperar o tempo perdido, testifico que o Senhor precisa especificamente de suas habilidades, de seus talentos e de sua capacidade. A igreja precisa de vocês, nós precisamos de vocês. Sempre é a hora certa de andar em seu caminho. Nunca é tarde demais. Que nos lembremos e que neste domingo de Ramos, nesta Páscoa e sempre, o Evangelho restaurado de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo tem o poder de preencher qualquer vazio, curar qualquer ferida e transpor qualquer vale de lágrimas. Ele é o caminho da esperança, da fé e da confiança no Senhor. O Evangelho de Jesus Cristo é ensinado em sua plenitude nesta, que é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Essa igreja é dirigida por um profeta vivo, autorizado pelo Senhor Jesus Cristo, a fim de proporcionar orientação e direção para ajudar-nos a enfrentar os desafios de nossos dias. Presto meu solene testemunho de que Jesus Cristo vive. Ele é o Salvador e Redentor do mundo. É o Messias prometido. Ele viveu uma existência perfeita, expiou nossos pecados. Ele estará sempre ao nosso lado, lutará as nossas batalhas. Ele é a nossa esperança. Ele é a nossa salvação. Ele é o caminho. Dessas coisas eu testifico, no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.
Meus queridos irmãos e irmãs do mundo inteiro, meus joelhos tremem e me sinto abalado. Expresso meu amor por vocês e agradeço profundamente por seu voto de apoio. Em muitíssimos aspectos, sinto-me inadequado e humilde. Consolo-me com o fato de que, numa das qualificações indispensáveis para o santo apostolado, o Senhor me abençoou profundamente. Sei, com perfeita e segura clareza, pelo poder do Espírito Santo, que Jesus é o Cristo, o Filho amado de Deus. Não há homem mais amoroso do que o presidente Thomas S. Monson. Ele é caloroso como o sol do meio-dia. Mas, quando ele me fez este sagrado chamado, podem imaginar a seriedade que senti quando os olhos do profeta de Deus penetraram profundamente os recônditos de minha alma? Felizmente, vocês podem também imaginar o amor que senti proveniente do Senhor e de seu profeta quando o presidente Monson envolveu-me em seus grandes e amorosos braços. Eu amo o presidente Monson. Para os que me conhecem, se fui menos do que deveria ser em sua presença, peço seu perdão e paciência. Preciso imensamente de sua fé e oração em meu favor. Sei que não sou o que preciso me tornar. Oro para que eu seja submisso e receptivo à instrução e correção do Senhor. Consolam-me as palavras do presidente Monson proferidas na sessão do sacerdócio de ontem, de que o Senhor modela as costas para se adequarem ao fardo sobre elas colocado. Logo após meu chamado como autoridade geral há 16 anos, numa conferência de estaca em que eu acompanhava o presidente Packer, ele disse algo que nunca esqueci. Ao falar para a congregação, ele disse: eu sei quem eu sou. Depois de uma pausa, ele acrescentou: eu sou ninguém. Depois virou-se para mim, que estava sentado no púlpito atrás dele, e disse: e você, irmão Anderson, também não é ninguém. Em seguida, acrescentou estas palavras: se você se esquecer disso, o Senhor vai lembrá-lo disso imediatamente e não vai ser nada agradável. Expresso profunda gratidão a vocês, membros fiéis da igreja. Quando era um jovem missionário na França, meu testemunho cresceu ao testemunhar os membros oferecendo sua plena devoção ao Evangelho de Jesus Cristo. Nos últimos 20 anos, moramos 10 anos fora dos Estados Unidos, cumprindo encargos da igreja. Em terras e línguas diferentes da minha, vi o poder de Deus agindo na vida de vocês. Quão maravilhosos vocês são, a grande família dos que acreditam no Evangelho restaurado de Jesus Cristo. O Senhor me abençoou de modo que jamais conseguirei retribuir. Permitiu que eu me casasse com um de seus anjos aqui na terra. Minha esposa Kathy é minha luz e meu exemplo, uma preciosa filha de Deus, cheia de pureza e inocência. Eu não seria nada sem ela. Durante grande parte da minha vida, tenho procurado me tornar o que ela achava que eu já era. Há 20 anos, quando nossos filhos eram pequenos, nossa família foi chamada para servir uma missão na França. Com esse e outros chamados que se seguiram, eles tiveram de se mudar de cidade em cidade, de continente em continente, numa idade em que ansiavam por estabilidade. O Senhor agora os abençoou ricamente com maravilhosos cônjuges e seus próprios filhos especiais. Quero agradecer a eles por suas boas qualidades e pelo sacrifício que fizeram por mim. Também sou grato a meus fiéis pais, minha mãe está aqui hoje, e a todos os que muito fizeram por mim durante toda a minha vida. Expresso o meu profundo respeito pelos meus colegas dos 70. Amo-os como se fossem meus irmãos. Nossos elos de amizade, que não são só para esta vida, vão acompanhar-nos até além do véu. Durante 16 anos, os membros da primeira presidência e dos 12 foram meu exemplo e mestres. Aprendi com sua integridade e retidão. Nesses muitos anos, nunca observei nenhum momento de raiva incontida, nenhum desejo de obter vantagens pessoais ou ganhos materiais. Nunca vi nenhuma disputa por influência ou poder. Em vez disso, vi sua lealdade e preocupação com a esposa e os filhos. Senti seu amor e seguro testemunho de nosso Pai Celestial e seu Filho. Observei sua incansável disposição de buscar primeiro edificar o reino de Deus. Vi o poder de Deus repousar sobre eles e magnificá-los e sustê-los. Testemunhei o cumprimento de sua voz profética. Vi os enfermos serem levantados e nações serem abençoadas por sua autoridade, e estive com eles em momentos por demais sagrados para serem relatados. Testifico que eles são os ungidos do Senhor. Oro para que meu espírito seja como o do Elder Joseph B. Worthlin, cujo falecimento resultou neste chamado. Um espírito despojado de qualquer desejo por atenção pessoal, disposto a ir a qualquer lugar e fazer qualquer coisa que os profetas do Senhor quiserem que eu faça, aplicando toda a minha consagração no empenho de prestar testemunho do Salvador e edificar o reino de Deus até meu último alento. Vivemos numa época que foi longamente aguardada na história do mundo. As Escrituras falam de coisas que o Senhor ordenou e preparou antes da fundação do mundo. As Revelações falam de uma grande reunião que acontecerá. Isaías profetizou que a casa do Senhor seria estabelecida no cume das montanhas e que a voz do Senhor sairia dali para o mundo inteiro. Daniel declarou que seria como uma pedra cortada da montanha, sem ajuda de mãos. Pedro falou da restituição de todas as coisas. Nefe viu que os que seriam da igreja do Cordeiro não seriam muitos, mas estariam em todas as terras e nações. Vivemos nos dias da obra maravilhosa e em um assombro do Senhor. Fomos abençoados com a oportunidade de levar o Evangelho à nossa família e posteridade, e de ajudar a preparar a segunda vinda do Salvador. O Senhor descreveu o propósito da restauração como uma luz para o mundo, para ser um modelo para nós, o seu povo, e para ser um mensageiro diante de sua face e preparar o caminho diante dele. Nossa responsabilidade não é trivial. Não é por acaso que estamos onde estamos. O cumprimento dos nossos convênios nestes dias decisivos será um símbolo de honra por toda a eternidade. Tive o privilégio de ver a mão do Senhor agindo no mundo inteiro. Enquanto honramos os pioneiros que atravessaram as planícies até o Vale do Lago Salgado, há muitos outros pioneiros vivos atualmente. Eles não empurram carrinhos de mão, mas são exatamente o mesmo em muitos aspectos. Ouviram a voz do Senhor por meio do Livro de Mórmon e de suas orações pessoais. Com fé e arrependimento, entraram nas águas do batismo e plantaram firmemente os pés no rico solo do Evangelho. Como discípulos de Cristo, estavam dispostos a fazer sacrifícios pelo que é certo e verdadeiro. Com o dom do Espírito Santo, permanecem firmes no caminho rumo à vida eterna. Precisamos lembrar quem somos, irmãos e irmãs, e o que temos em nossas mãos. Não estamos sozinhos em nosso desejo de fazer o bem. Há muitas pessoas maravilhosas de várias religiões e crenças. Não somos os únicos a orar a nosso Pai Celestial ou a receber resposta a nossas orações. O Pai Celestial ama todos os seus filhos. Não somos os únicos a sacrificar-nos por uma causa maior. Há outros abnegados. Há outros que compartilham nossa fé em Cristo. Há pais e mães fiéis e dignos em todas as terras, que se amam e amam os filhos. Há muito que podemos aprender com as pessoas boas que nos rodeiam. Mas não podemos fugir do que existe de especial e único na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Somente aqui está o sacerdócio de Deus restaurado na terra por mensageiros celestes. Somente aqui temos o Livro de Mórmon que declara juntamente com a Bíblia a plenitude divina e o Evangelho de Cristo. Somente aqui temos os profetas de Deus que nos transmitem a orientação do céu e possuem as chaves que ligam o céu que é ligado na terra. Nosso conhecimento da missão divina da Igreja não deve suscitar sentimentos de superioridade ou arrogância, mas deve fazer-nos cair de joelhos e implorar a ajuda do Senhor para podermos ser o que devemos ser. Mas com humildade, não devemos ser tímidos em lembrar as palavras do Senhor. Esta é a minha igreja, e eu a estabelecerei, e nada a destruirá. Acima de tudo, proclamamos nosso Salvador e Redentor Jesus Cristo. Tudo o que somos e tudo o que seremos, devemos a Ele. Ao contemplarmos admirados a Sua Majestade, Ele não nos pede que mantenhamos distância, mas convida-nos a chegarmos a Ele. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Suas palavras ecoam ao longo dos séculos. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Irmãos e irmãs, Ele vive. Ele ressuscitou. Ele guia seu santo trabalho na terra. Seu profeta é o presidente Thomas S. Monson. Presto testemunho disso em nome de Jesus Cristo. Amém.
Elder Anderson, we extend our love and offer prayers of support.
Elder Anderson, nós estendemos as nossas orações e nosso apoio para você. Durante os seus primeiros anos de vida, nossa sobrinha Lachelle passava as manhãs com a avó. As duas criaram um vínculo especial por causa dessas horas que passavam juntas. Lachelle logo fez 5 anos e estava na época de começar a ir à escola. Em sua manhã, última manhã juntas, a vovó Squire leu uma história para a neta, sentada com ela numa grande cadeira de balanço. Nós nos divertimos muito juntas, Lachelle, disse ela. Agora está na hora de você ir para a escola. Eu te amo tanto. O que vou fazer sem você? Com uma sabedoria muito além de seus 5 anos, Lachelle ergueu os grandes olhos castanhos para a avó. Vovó, disse ela, eu também te amo, mas está na hora de eu tocar a minha vida. Esse é um bom conselho e serve para todos nós. Também precisamos tocar a vida. A maioria de nós não procura mudanças dramáticas, nem as recebe bem, mas a mudança é uma parte essencial das experiências da vida. Muitas dessas mudanças vêm naturalmente no decorrer de nossa jornada terrena. Nossa vida muda à medida que passamos da infância para a juventude, da vida adulta e finalmente para a velhice. Escola, missão, casamento, emprego e aposentadoria são exemplos de mudanças significativas. Muitas vezes, relutamos em passar para o próximo estágio, iniciar o próximo desafio. Talvez estejamos bem confortáveis do jeito que estamos, ou com medo, ou não temos fé. O colo da vovó, em geral, é mais confortável do que as provações do jardim da infância. A casa dos pais, com incontáveis videogames, pode ser mais atraente do que a faculdade, o casamento e uma carreira profissional. Como podemos nos preparar melhor para as mudanças que devemos enfrentar inevitavelmente ao longo da vida? Primeiro, siga os profetas. Ouça e viva de acordo com os conselhos das autoridades gerais. Os profetas geralmente advertem as pessoas, mas também dão conselhos seguros e práticos para ajudar-nos a enfrentar as tempestades da vida. Na primeira sessão de Doutrina e Convênios, o Senhor nos lembra, seja pela minha própria voz ou pela voz de meus servos, é o mesmo. Os profetas ajudam-nos a confrontar as mudanças e os desafios com os quais nos deparamos constantemente. O hino da primária, bem conhecido, Segue o Profeta, lembra-nos desse importante princípio. Mas podemos ter segura orientação se aos profetas de hoje dermos atenção. Segundo, mantenha uma perspectiva eterna. Entenda que a mudança e os desafios fazem parte do plano de Deus. Foi designado que esta existência mortal seria um período de testes ou um tempo para ver se farão todas as coisas que o Senhor seu Deus lhes ordenar. A fim de testar o uso do arbítrio que Deus nos deu, nós mortais passamos por uma série de mudanças, desafios, provações e tentações no decorrer da vida. Somente assim somos devidamente testados. Em 2 Nefe lemos, porque é necessário que haja uma oposição em todas as coisas. Se não fosse assim, não haveria retidão, nem iniquidade, nem santidade, nem miséria, nem bem nem mal. Os desafios e as mudanças da vida dão-nos oportunidades de crescer e exercitar nosso arbítrio ao tomar decisões corretas. Terceiro, tenha fé. O presidente Gordon B. Hinckley incentivou os membros da igreja a seguir em frente com fé. Ao nos confrontarmos todos os dias com um mundo repleto de pessimismo, dúvida, medo e até pavor, podem entrar furtivamente em nosso coração. O presidente Thomas S. Monson aconselhou-nos dizendo que a fé e a dúvida não podem coexistir na mesma mente, porque uma repele a outra. Em Moroni lemos que sem fé não pode haver qualquer esperança. Temos que exercer fé para enfrentar os desafios e as mudanças de vida. É assim que aprendemos e progredimos. Quarto, tenha bom ânimo. Muitos de nossos irmãos no mundo estão enfrentando desafios econômicos, bem como de desafios de outra natureza. Nessas horas, é fácil sentir desânimo e carência. Naqueles anos difíceis do começo da igreja, o Senhor aconselhou os santos a serem felizes. Tende bom ânimo, filhinhos, pois eu estou no vosso meio e não vos desampararei. Em seu último discurso na Conferência Geral, há 6 meses, o elder Joseph B. Whitling ensinou como lidar com a adversidade. Parte de seu conselho incluía o seguinte: da próxima vez que se sentir tentado a remoer algo, procure experimentar o riso. Isso vai aumentar seu tempo de vida e vai fazer a vida de todos ao seu redor mais agradável. O riso e um bom senso de humor podem diminuir os solavancos da jornada da vida. Seria ótimo se pudéssemos prever todas as mudanças que porventura ocorressem. Algumas mudanças nós vemos chegar. Certamente todos os rapazes da igreja são ensinados a preparar-se para uma missão de tempo integral, uma missão marcante na vida. Todos os jovens adultos solteiros e dignos compreendem a importância de escolher um cônjuge e ser selados no templo sagrado. Sabemos que essas mudanças vão ocorrer e podemos planejar-nos para elas. Mas o que dizer das mudanças que nos assaltam sem aviso prévio? Parece que sobre essas mudanças não temos nenhum controle. Períodos de baixa econômica, desemprego, doenças debilitantes, ou acidentes, divórcio e morte são exemplos de mudanças que não esperamos, não prevemos e nem recebemos bem. Como lidamos com esses reveses inesperados na jornada da vida? A resposta é a mesma: dando ouvidos aos profetas, mantendo uma perspectiva eterna, tendo fé e bom ânimo. Podemos enfrentar os desafios inesperados e tocar a nossa vida. A vida dos pioneiros serve de excelente exemplo de como devemos aceitar as mudanças e superar os desafios e dificuldades. Robert Gardner Jr. foi batizado na igreja em janeiro de 1845, num lago congelado em uma região remota do leste do Canadá. Homem de fé e trabalhador, partiu com a família para Nauvoo e, após muita tribulação, chegou ao Vale do Lago Salgado em outubro de 1847. Depois de entrar no vale, acamparam num lugar chamado Old Fort, situado a alguns quarteirões deste centro de conferências. Em sua história escrita de próprio punho, ele registrou: descarreguei os bois, sentei no meu varão do carroção quebrado e disse que não conseguiria viajar mais um dia sequer. Começando do zero, Robert deu início a uma nova vida para si mesmo e sua família. Os primeiros anos foram difíceis, mas as coisas foram melhorando gradualmente enquanto ele e o irmão Archibald faziam moinhos em Mill Creek e no Rio Jordan. Alguns anos mais tarde, a situação se inverteu. A água que alimentava seu moinho foi desviada, deixando o ribeirão que ele usava. Robert fez uma tentativa infrutífera de abrir um canal de 10 quilômetros. Vou ler novamente seu diário. O canal continuou se rompendo até que vimos que não daria certo. Isto fez com que eu perdesse toda a minha colheita e meu moinho não girava. Meu armazenamento acabou e eu estava completamente sem dinheiro. Como se esse teste não fosse o bastante, os registros seguintes em seu diário contam que ele foi chamado para uma missão no Canadá. Alguns meses depois, Robert deixou a família e partiu com um grupo de missionários, viajando de carrinho de mão, barco a vapor e trem, para chegar ao campo de trabalho. Ele terminou sua missão, voltou para a família e, com muito trabalho e diligência, estabeleceu-se novamente e começou a prosperar. Alguns anos depois, o irmão Garda estava se divertindo com alguns irmãos em sua fazenda em Mill Creek, no Vale do Lago Salgado. Alguém comentou: "Fico feliz em vê-lo tão bem recuperado depois de ter perdido tudo. Você está quase tão bem financeiramente quanto estava antes de perder sua propriedade e ir para a missão." A história de Robert registra: "Minha resposta foi: sim, eu já estive bem financeiramente e perdi tudo. E estou com um pouco de medo de receber outro chamado missionário." De fato, poucas horas mais tarde, alguns vizinhos que tinham estado numa reunião em Salt Lake City apareceram em casa e disseram que meu nome estava entre os que tinham sido chamados para uma missão no sul para iniciar um novo assentamento e plantar algodão. Devíamos partir imediatamente. Ele registrou o seguinte: "Eu olhei, cuspi no chão, tirei o chapéu, cocei a cabeça, pensei e disse: tudo bem." Robert Gardner sabia o que era lidar com mudanças na vida. Ele seguiu o conselho das autoridades gerais, aceitando chamados para servir quando não era conveniente para ele. Tinha um grande amor pelo Senhor e demonstrou uma fé firme e inabalável, com surpreendente bom humor e dignidade. Robert Gardner Jr. acabou tornando-se um dos principais colonizadores do sul de Utah. Ele e um número incontável de pioneiros dão-nos inspiração para seguir em frente e confrontar sem medo os muitos desafios e mudanças que surgem em nossa vida. Enquanto vamos em frente, tocando a vida, sejamos obedientes, fiéis e alegres. É minha oração, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Devo adicionar aos comentários do Elder Snow que irmão Gardner, Hal Gardner, visitou minha missão no Canadá e uma das designações foi mostrar onde ele havia iniciado o seu tempo como membro da igreja. E ele também serviu como presidente de missão lá. O coro e a congregação cantarão agora, cantando Louvamos. Ao término, teremos o prazer de ouvir a irmã Barbara Thompson, segunda conselheira da Presidência Geral da Sociedade do Socorro. Após suas palavras, o elder Jeffrey R. Holland, do Quórum dos Doze Apóstolos, falará para nós.
This is the 179th Annual General Conference.
A 9ª Conferência Geral Anual de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
Oh, Há muitos anos, enquanto servia na Junta Geral da Sociedade de Socorro, recebi a tarefa de ensinar e treinar alguns líderes do sacerdócio e da Sociedade de Socorro. Chegamos em cima da hora para o início da reunião, depois de termos passado a manhã ensinando em outra cidade. Fui a primeira oradora logo após o hino e oração. O hino de abertura anunciado foi "O fim se aproxima". Eu não estava familiarizada com o título desse hino e achei estranho que fosse o primeiro hino, um hino de abertura. Eu nem tinha falado e eles já estavam cantando "O fim se aproxima". Quando começamos a cantar o hino, percebi logo que se referia ao pouco tempo que resta para proclamarmos a mensagem do Evangelho e levarmos almas a Cristo. Fiquei lembrando as palavras da quarta estrofe a noite toda e muitas vezes depois dessa ocasião. O hino diz: "Nas provas da vida, guiai-vos à frente. Jesus é o farol, Satanás perderá. Pois Cristo não nega amparo clemente. Se fordes fiéis, Ele vos salvará. Se fordes fiéis, Ele vos salvará". A mensagem dessa estrofe é: não importa o que aconteça na vida, Jesus Cristo tem o poder de nos salvar. Com seu sacrifício divino, Ele proveu-nos o meio de ganharmos a vida eterna. Verdadeiramente, sua obra é levar a efeito a imortalidade e vida eterna do homem. Ele tem pedido nosso auxílio para que ajudemos uns aos outros a fazer o que nos levará à vida eterna. Na reunião geral da Sociedade de Socorro em setembro passado, a irmã Beck delineou três coisas para nos ajudar em nossa meta de alcançar a vida eterna. São elas: aumentar a fé e a retidão pessoal, fortalecer o lar e a família, servir ao Senhor e a seus filhos. Isso também significa buscar os pobres e necessitados e socorrê-los. Sabemos que Satanás nos tentará e nos provará ao procurarmos fazer essas três coisas, mas o Senhor prometeu que nos fortalecerá. Ele nos ajudará. Na infância, meus pais me ensinaram que o Pai Celestial e Jesus Cristo me amam. Ensinaram-me que sou uma filha de Deus. Não me lembro de uma época em que não sabia disso. Ensinaram-me que Jesus Cristo é o nosso Salvador e que apenas por meio dele podemos ser salvos. Também me ensinaram que para minha fé aumentar, preciso orar todos os dias. Na verdade, eu precisava orar sempre. Ensinaram-me que ao ler e estudar as Escrituras, meu conhecimento e testemunho da veracidade do Evangelho cresceria. Ensinaram-me a amar a Deus e que eu poderia mostrar meu amor guardando seus mandamentos. Na infância, também aprendi sobre a importância do templo. Na juventude, aprendi que fazer convênios sagrados no templo e guardá-los me faria permanecer no caminho para a vida eterna. É exatamente isso que cada um de nós deve fazer para aumentar a fé e a retidão pessoal. É responsabilidade e bênção de cada um de nós fortalecer nossa família e nosso lar. Cada um de nós tem uma condição familiar diferente. Algumas famílias têm o pai, a mãe e os filhos em casa. Alguns casais não têm mais os filhos em casa. Muitos membros da igreja são solteiros e alguns são pais ou mães solteiros. Outros são viúvos ou viúvas que moram sozinhos. Não importa a condição de nossa família, cada um pode trabalhar para fortalecê-la ou ajudar a fortalecer outras famílias. Algumas maneiras de fortalecer as famílias estão ilustradas no exemplo a seguir. Eu tinha uma atribuição na área de Boise, Idaho. Depois do treinamento, na tarde de sábado, fiquei na casa de minha sobrinha. Naquela noite, antes dos filhos irem para a cama, tivemos uma pequena noite familiar e uma história das Escrituras. O pai falou a respeito da família de Leí e de como ele ensinou os filhos que deveriam agarrar-se à barra de ferro, que significava a palavra de Deus. Agarrar-se à barra de ferro os manteria seguros e os levaria à alegria e felicidade. Caso se soltassem da barra de ferro, haveria o perigo de afogarem-se no rio de água suja. Para demonstrar isso aos filhos, a mãe representou a barra de ferro a qual deviam agarrar-se. E o pai fez o papel do diabo, tentando puxá-los para longe da segurança e da felicidade. Os filhos amaram a história e aprenderam quão importante é manter-se agarrado à barra de ferro. Depois da história da escritura, foi a vez da oração familiar. A mãe lembrou aos filhos que deveriam orar pelo bispo, que estava com um sério problema nos olhos. A pequena Brooklyn, de 3 anos, ofereceu oração naquela noite. Ela agradeceu ao Pai Celestial pelas bênçãos da família e pediu-lhe: abençoe o bispo, porque os olhos dele estão quebrados. Na manhã seguinte, fomos à reunião sacramental e nos sentamos. Brooklyn e sua irmã de 5 anos, Kennedy, olharam para o púlpito e viram o bispo sentado. As meninas apontaram para o bispo e disseram à mãe com agitação: olha lá o bispo, mamãe. Então as meninas trocaram um olhar que parecia dizer: nós oramos pelo bispo. E agora ele está melhor. Elas oraram com fé, sabendo que o Pai Celestial ouviria sua humilde oração. As escrituras, a noite familiar e a oração familiar fortalecerão as famílias. Precisamos aproveitar cada oportunidade para fortalecer as famílias e apoiar-nos uns aos outros para permanecermos no caminho certo. Durante toda a sua vida mortal, o Salvador ensinou que devemos cuidar uns dos outros e nos ajudar mutuamente. Ele curou o doente, fez o coxo andar, restaurou a visão do cego e abriu os ouvidos do surdo. Ele ensinou o Evangelho às pessoas. Ele as abençoou e realizou muitos milagres poderosos. Existem oportunidades em todos os lugares para ajudarmos os necessitados. Digo-lhes que em alguma época em nossa vida, cada um será pobre de certa maneira e precisará da ajuda de outra pessoa. Pois não somos todos mendigos? O presidente Spencer W. Kimball disse: Deus realmente nos observa e nos protege, mas é geralmente por meio de outra pessoa que Ele atende às nossas necessidades. Portanto, é de vital importância que sirvamos uns aos outros. No verão passado, quando eu estava longe de casa, um vendaval e uma tempestade violenta assolaram minha região. Uma árvore gigantesca caiu do jardim do meu vizinho, tomou conta de todo o meu quintal e danificou a rede elétrica. A árvore precisava ser removida antes que pudessem fazer os reparos e restaurar a energia elétrica na minha casa. Logo pela manhã, telefonei para meu irmão. Ele estava procurando algum equipamento para vir tão logo fosse possível. Também telefonei para meu bispo. Em poucos minutos, o bispo, os mestres familiares, o antigo presidente da estaca e 10 homens da minha ala estavam lá com suas serras. Eles trabalharam rapidamente. Minhas professoras visitantes trouxeram meu jantar à noite. Muitos outros homens do grupo do sumo sacerdote, do quórum de Eldres e da vizinhança vieram nas noites seguintes para ajudar minha família a limpar a bagunça. Eu tinha uma necessidade naquela ocasião. Eu precisava da ajuda de outros. Meu desânimo transformou-se em alegria e gratidão. Senti-me amada e protegida. Essas pessoas foram rápidas em reconhecer alguém que passava por necessidade. Elas viveram seu testemunho e demonstraram a realidade de seus convênios. Na sede da igreja, frequentemente recebemos notas de agradecimento de pessoas que não são membros da igreja, que foram socorridas por vocês depois de uma enchente, um furacão, um terremoto ou outro desastre. Obrigada por estarem sempre dispostos a servir, amar e doar, e assim ser verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Devemos permanecer firmes em nosso propósito ao buscarmos aumentar nossa fé e retidão pessoal, fortalecer nossa família e nosso lar e servir ao Senhor e a seus filhos. Embora Satanás oponha-se a nossos esforços, testifico de Jesus Cristo e do poder de seu sacrifício expiatório, que nos capacita a fazer sua vontade e magnifica nossos esforços no processo. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Thank you, Sister Thompson, and thanks to the remarkable women of this church. Brothers and sisters,
Irmãos e irmãs, minha mensagem de Páscoa hoje é para todos, mas especialmente para aqueles que estão sós, ou que se sentem solitários, ou mais ainda, para os que se sentem abandonados. Entre esses, talvez estejam os que anseiam por casar-se, os que perderam o cônjuge, e aqueles que perderam os filhos ou nunca os tiveram. Nossa empatia inclui a esposa abandonada pelo marido, o marido cuja esposa o deixou, e filhos privados da companhia do pai ou da mãe ou de ambos. Nesse grupo, podemos encontrar o soldado que está longe de casa, o missionário no início da missão que sente muita saudade, ou o pai, que desempregado, teme que o medo em seus olhos transpareça à família. Em resumo, pode incluir qualquer um de nós, em diferentes épocas da vida. A todos esses, falo a respeito da mais solitária jornada já feita e das bênçãos infinitas que ela proporcionou a toda a família humana. Falo da obra solitária do Salvador, que suportou sozinho o fardo da nossa salvação. Com propriedade, ele diria: eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém houve comigo. Eu olhei, e não havia quem me ajudasse, e admirei-me de não haver quem me sustivesse. Como observou o presidente Uchtdorf agora há pouco, sabemos pelas Escrituras que a chegada messiânica de Jesus a Jerusalém no domingo anterior à Páscoa, um dia equivalente ao que celebramos hoje, foi um grande movimento público. Mas o ímpeto de continuar a viver com ele logo começaria a se abater. Logo, Jesus seria acusado ante os líderes israelitas da época, primeiro Anás, o antigo sumo sacerdote, e depois Caifás, o novo sumo sacerdote. Em seu apressado julgamento, esses homens e seus conselhos proferiram o rápido e irado veredicto: para que precisamos ainda de testemunhas? Vociferaram. É réu digno de morte. E assim, ele foi levado à frente dos estrangeiros que governavam o país. Herodes, Antipas, o tetrarca da Galileia, interrogou-o uma vez, e Pôncio Pilatos, governador romano da Judéia, fez isso duas vezes, declarando na segunda à multidão: examinando-o na vossa presença, nenhuma culpa das de que o acusais acho neste homem. Em seguida, num ato tão inconsequente quanto ilógico, Pilatos mandou açoitar a Jesus e entregou-o para ser crucificado. As mãos de Pilatos, recém-lavadas, nunca estiveram tão manchadas e tão sujas. Essa rejeição eclesiástica e política tornou-se ainda mais pessoal quando o povaréu nas ruas também se voltou contra Jesus. Uma das ironias da história é que estava na prisão com Jesus outro prisioneiro, Barrabás, um revolucionário, um assassino. Barrabás é um nome ou título em aramaico que significa filho do pai. O espírito da Páscoa dava a Pilatos o direito de libertar um prisioneiro. E ele indagou ao povo: qual desses dois quereis vós que eu solte? E disseram-lhe: Barrabás. Dessa forma, um filho do pai, ímpio, foi libertado, enquanto o verdadeiro Filho Divino de seu Pai Celestial era condenado à morte na cruz. Esse foi também um momento revelador entre aqueles que conheciam Jesus mais pessoalmente. O personagem mais difícil de compreender nesse grupo era Judas Iscariotes. Sabemos que o plano divino exigia que Jesus fosse crucificado, mas é doloroso pensar que uma de suas testemunhas especiais que se sentara a seus pés, ouvira orar, vira o curar e sentir a sua presença, pudesse traí-lo e tudo o que ele era por 30 peças de prata. Nunca na história do mundo tão pouco dinheiro comprou tanta infâmia. Não somos os juízes do destino de Judas, mas Jesus disse a respeito de seu traidor: bom seria se não houvera nascido. Sem dúvida, outros, dentre os que acreditavam, também tiveram momentos difíceis. Após a última ceia, Jesus deixou Pedro, Tiago e João esperando, enquanto ele adentrava o jardim do Getsêmani sozinho, prostrado sobre o rosto em oração, cheio de tristeza até a morte, diz o registro, que seu suor exudava como grandes gotas de sangue, enquanto ele rogava ao Pai que passasse dele aquela taça esmagadora e brutal. Mas é claro, isso não podia acontecer. Ao retornar aos discípulos após essa angustiosa prece, encontrou-os dormindo, o que o levou a perguntar: então, nem uma hora pudesse velar comigo? E assim aconteceu duas outras vezes, até que, ao retornar pela terceira vez, ele, compassivo, disse: dormi agora, repousai. Embora não houvesse qualquer descanso para ele. Momentos depois, após a prisão e o julgamento de Jesus, Pedro, acusado de conhecer Jesus e de ser um de seus confidentes, nega essa acusação, não uma, mas três vezes. Não sabemos tudo o que aconteceu então, nem sabemos que conselhos de segurança o Salvador teria dado a seus apóstolos em particular. Mas sabemos que Jesus tinha consciência de que nem mesmo aqueles discípulos preciosos estariam ao seu lado no final. E ele avisara Pedro sobre isso. Depois, quando o galo cantou, o Senhor virou-se para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Assim, por determinação divina, o grupo de apoio em torno de Jesus fica cada vez menor, ampliando o significado do curto versículo de Mateus: todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Pedro ficou perto o suficiente para ser reconhecido e confrontado. João ficou ao pé da cruz com a mãe de Jesus, de maneira especial e contínua. As abençoadas mulheres da vida do Salvador permaneceram tão próximas a ele quanto possível. Porém, essencialmente, sua jornada solitária de volta a seu pai continuou sem consolo ou companhia. Falo agora com cautela, até com reverência, sobre aquele que pode ter sido o mais difícil momento em toda essa solitária jornada até a expiação. Falo daqueles momentos finais para os quais Jesus deve ter sido preparado física e intelectualmente, mas que talvez ele não tenha totalmente pressentido emocional e espiritualmente. Aquela descida até o paralisante desespero da retirada divina, no qual ele chama, em solidão final: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste?
The loss of mortal support he had anticipated.
A perda do apoio mortal ele havia pressentido, mas sem dúvida não havia compreendido este. Não havia ele dito aos discípulos: eis que chega a hora e já se aproxima em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Com toda a convicção de minha alma, testifico que ele agradou ao Pai perfeitamente e que o Pai perfeito não abandonou seu filho naquela hora. De fato, é minha crença pessoal que em todo o ministério mortal de Cristo, o Pai talvez nunca estivesse mais próximo de seu filho do que nesses agonizantes momentos finais de sofrimento. No entanto, para que o supremo sacrifício de seu filho fosse tão completo quanto foi solitário, o Pai retirou de Jesus, por um breve momento, o conforto de seu espírito, o apoio de sua presença pessoal. Era necessário. De fato, era primordial para o significado da expiação que esse Jesus, Filho Perfeito, que nunca falara, nem fizera mal, que não tocara em nada imundo, precisasse saber como o resto da humanidade, como nós, nos sentiríamos quando cometêssemos tais pecados. Para que sua expiação fosse infinita e eterna, ele teve de sentir como era sofrer, não somente a morte física, mas também a morte espiritual. Sentir como era ter o Divino Espírito retirado dele, deixando numa solidão total, abjeta e desesperadora. Mas Jesus perseverou. Ele prosseguiu com firmeza. A bondade existente nele permitiu que a fé triunfasse, mesmo em condições de completa agonia. A confiança pela qual viveu lhe dizia que, apesar de seus sentimentos, a compaixão divina nunca está ausente, que Deus sempre é fiel, que Ele nunca foge e nem falha. Quando o último denário foi finalmente pago, quando a determinação de Cristo de ser fiel era tão óbvia quanto absolutamente invencível, então, finalmente, de modo misericordioso, tudo foi consumado. Contra todas as probabilidades e sem ninguém para ajudá-lo e sustê-lo, Jesus de Nazaré, o Filho vivo do Deus vivente, restaurou a vida física onde a morte havia dominado e trouxe alegre redenção espiritual para onde havia treva infernal e desespero. Com fé no Deus que ele sabia estar presente, ele pôde dizer em triunfo: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Irmãos e irmãs, um dos grandes consolos desta época de Páscoa é que, por ter Jesus trilhado esse caminho tão longo e solitário, completamente sozinho, nós não temos de fazer isso. Sua jornada solitária proporcionou uma grande companhia para nossa curta versão da trilha. O misericordioso carinho de nosso Pai Celestial, a fiel companhia de seu amado Filho, o consumado dom do Espírito Santo, anjos do céu, familiares nos dois lados do véu, profetas e apóstolos, professores, líderes e amigos, todos esses e muitos outros nos foram dados por companhia durante nossa jornada mortal, graças à expiação de Jesus Cristo e à restauração do seu Evangelho. Proclamada do cume do Calvário, soa a verdade que afirma que nunca estaremos sós ou desassistidos, mesmo que às vezes nos sintamos assim. Em verdade, o Redentor de todos nós disse: não vos deixarei órfãos. Meu Pai e eu voltaremos para vós e faremos morada em vós. Rogo ainda, nesta época da Páscoa, que as cenas do sacrifício solitário de Cristo, entrelaçadas com momentos de negação, abandono e pelo menos uma vez de inequívoca traição, nunca precisem ser reencenadas por nós. Uma vez, ele caminhou sozinho. Rogo para que ele nunca tenha de confrontar o pecado sem nossa ajuda e auxílio. Que nunca mais encontre espectadores insensíveis quando ele olhar para vocês e para mim ao longo de sua via dolorosa nos dias atuais. Ao aproximar-se esta Semana Santa, a Quinta-feira Santa com o Cordeiro Pascal, a Sexta-feira da Expiação e da Cruz, o Domingo da Ressurreição com sua tumba vazia, declaremos-nos mais decisivamente discípulos do Senhor Jesus Cristo, não em palavras, não apenas em tempos amenos, mas em atos, em coragem e em fé, inclusive quando a trilha for solitária e quando a cruz difícil de suportar. Nesta semana de Páscoa e sempre, que estejamos ao lado de Jesus Cristo em todos os momentos e em todas as coisas e em todos os lugares em que nos encontremos, mesmo até a morte. Porque seguramente foi dessa maneira que Ele nos defendeu, sim, até a morte, até quando teve de ficar inteiramente só, no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.
choir just sang,
o coro apresentou o hino Este é meu filho amado. Agradecemos ao coro do tabernáculo pela música maravilhosa que nos apresentou e a todos os que nos falaram nesta sessão da conferência. Será agora o meu prazer de falar a vocês. Após minhas palavras, o coro cantará Graças damos ao Deus por um profeta. E a oração de encerramento será oferecida por Elder Donald L. Hallstrom, do 70. A sessão de encerramento desta conferência terá início às 17 horas, horário de Brasília. Meus queridos irmãos e irmãs, expresso-lhes todo o meu amor. Sinto-me humilde pela responsabilidade de falar-lhes, mas também grato pela oportunidade de fazê-lo. Desde a última vez em que nos reunimos numa conferência geral, há 6 meses, houve sinais contínuos de que a situação do mundo não está exatamente como gostaríamos que estivesse. A economia mundial, que há 6 meses parecia estar afundando, agora parece ter mergulhado de cabeça, e há muitas semanas as perspectivas econômicas pareceram estar um tanto sombrias. Além disso, o esteio moral da sociedade continua decaindo, ao passo que aqueles que procuram salvaguardar esse alicerce são muitas vezes ridicularizados e às vezes combatidos e perseguidos. Continuam a haver guerras, catástrofes naturais e infortúnios pessoais. Seria fácil ficarmos desanimados e descrentes em relação ao futuro, ou até temerosos do que está por vir, se nos concentrássemos apenas no que está errado no mundo e em nossa própria vida. Hoje, em vez disso, gostaria de afastar nossos pensamentos e atitude dos problemas que nos cercam e centralizar a atenção nas bênçãos que temos como membros da Igreja. O apóstolo Paulo declarou: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Ninguém passa pela vida sem problemas e desafios, e às vezes até tragédias e infortúnios. Afinal, em grande parte, estamos aqui para aprender e crescer por meio desses acontecimentos em nossa vida. Sabemos que há momentos em que teremos sofrimento, pesar e tristeza. Contudo, foi-nos dito: Adão caiu para que os homens existissem, e os homens existem para que tenham alegria. Como podemos ter alegria na vida a despeito de tudo que venhamos a enfrentar? Novamente as Escrituras declaram: portanto, tende bom ânimo e não temais, porque eu, o Senhor, estou convosco e ficarei ao vosso lado. A história da Igreja, nesta dispensação da plenitude dos tempos, está repleta de experiências de pessoas que enfrentaram dificuldades, mas ainda assim permaneceram firmes e tiveram bom ânimo, centralizando a vida no Evangelho de Jesus Cristo. Essa atitude é o que vai nos ajudar a superar qualquer coisa que venhamos a enfrentar. Não vai fazer nossos problemas desaparecerem, mas vai permitir que enfrentemos os desafios com coragem e saiamos deles vitoriosos. São incontáveis os exemplos de pessoas que enfrentaram situações difíceis, mas perseveraram e venceram, graças à fé no Evangelho e no Salvador, que lhes deram a força de que necessitavam. Nesta manhã, porém, gostaria de compartilhar com vocês 3 desses exemplos. Primeiro, da minha própria família. Gostaria de mencionar uma experiência tocante que sempre foi uma inspiração para mim. Meus bisavós maternos, Gibson e Cecília Sharp Condy, moravam em Cleckmannan, Escócia. As famílias deles trabalhavam na mineração de carvão. Estavam em paz com o mundo, cercado de parentes e amigos, tendo uma casa razoavelmente confortável no país que amavam. Então, ouviram a mensagem dos missionários de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E foram no fundo de sua alma convertidos. Ouviram o chamado para que os santos reunissem em Sião. E souberam que precisavam atender a esse chamado. Por volta de 1848, venderam suas propriedades e se prepararam para a perigosa viagem através do imenso Oceano Atlântico. Com 5 filhos pequenos, subiram a bordo de um navio à vela, com tudo o que possuíam neste mundo dentro de um pequeno baú. Viajaram quase 5 mil quilômetros de navio. 8 longas e cansativas semanas no mar traiçoeiro, observando e esperando, consumindo água e alimentos de má qualidade, sem contar com nenhuma ajuda fora daquele pequeno barco. No meio daquela situação angustiante, o jovem Nathaniel ficou doente. Não havia médico ou farmácia onde pudessem comprar remédios para aliviar o sofrimento. Cuidaram dele, oraram, esperaram e choraram. Ao verem seu estado de saúde piorar dia a dia, quando finalmente seus olhos se fecharam na morte, sentiram o coração dilacerado. Para aumentar sua dor, as leis do mar precisavam ser cumpridas. Envolto em uma lona, amarrado a um peso de ferro, o pequeno corpo foi lançado às águas, que foram sua sepultura. Somente aqueles puderam sentir o esmagador que lhes oprimia o coração. No entanto, com fé proveniente de sua profunda convicção da verdade e seu amor pelo Senhor, Gibson e Cecília permaneceram firmes. Foram consolados pelas palavras do Senhor: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Quão grato sou por ter antepassados que tiveram fé suficiente para deixar seu lar confortável e viajar para Sião, fazendo sacrifícios que mal consigo imaginar. Agradeço a meu Pai Celestial pelo exemplo de fé, coragem e de determinação de Gibson e Cecília Sharp Conde, que deixaram para mim e para toda a sua posteridade. Apresento a seguir um homem educado e cheio de fé, que foi um epítome da paz e alegria que o Evangelho de Jesus Cristo pode proporcionar à vida de uma pessoa. Eu vejo John Grobert na audiência. Acho que ele vai se lembrar desta experiência. Certo dia, tarde na noite, numa ilha do Pacífico, um pequeno bote aportou em silêncio no tosco cais. Duas mulheres polinésias ajudaram Meli Molipoa a sair do barco e o conduziram pelo caminho de terra que levava até a estrada da vila. As mulheres ficaram admiradas com as estrelas reluzentes que brilhavam no céu da meia-noite. O luar as guiava pelo caminho. No entanto, Meli Molipoa não podia apreciar as maravilhas da natureza, a lua, as estrelas, o céu, porque era cego. O irmão Molipoa tivera visão normal até o dia fatídico em que, ao trabalhar numa plantação de abacaxis, a luz subitamente se tornou em trevas e o dia se transformou numa noite eterna. Sentiu-se deprimido e desanimado até conhecer as boas novas do Evangelho de Jesus Cristo. Colocou a vida em harmonia com os ensinamentos da Igreja e, novamente, sentiu esperança e alegria. O irmão Molipoa e seus entes queridos fizeram uma longa viagem ao saber que um portador do sacerdócio de Deus visitaria a Oceania. Ele queria receber uma bênção, e eu tive o privilégio, juntamente com outro portador do sacerdócio de Melquisedeque, de dar-lhe essa bênção. Ao terminar, Percebi que lágrimas rolavam de seus olhos sem visão, correndo pelo rosto moreno e pingando em sua roupa nativa. Ele caiu de joelhos e orou. Ó Deus, Tu sabes que sou cego. Teus servos me abençoaram para que eu recuperasse a visão. Quer em Tua sabedoria eu veja luz ou trevas durante todos os dias de minha vida. Eu Te serei eternamente grato pela veracidade de Teu Evangelho, que agora vejo e que proporciona a luz da minha vida. Ergueu-se e, sorrindo, agradeceu-nos por ter-lhe dado a bênção. Em seguida, foi-se embora na calada da noite. Em silêncio chegou, em silêncio partiu. Mas jamais me esquecerei de sua presença, que me fez refletir nesta mensagem do Mestre. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Meus irmãos e irmãs, todos temos essa luz na vida. Não estamos abandonados e sozinhos, por mais escuro que seja nosso caminho. Gosto imensamente dessas palavras escritas por M. Louise Haskins. Eu disse ao homem que estava junto ao portão do ano, dê-me luz, para que eu possa caminhar com segurança para o desconhecido. Mas ele respondeu, saia para o meio das trevas e pegue a mão de Deus. Isto será melhor para você do que uma luz, e mais seguro do que um caminho conhecido. O relato de meu último exemplo de pessoa que perseverou e, por fim, venceu, a despeito de situações extremamente difíceis, começa Elder Woodruff na Prússia Oriental, depois da Segunda Guerra Mundial. Por volta de março de 1946, menos de um ano após o final da guerra, Ezra Taft Benson, que na época era membro do Quórum dos Doze, acompanhado por Frederick W. Babel, recebeu o encargo especial de viajar pela Europa com o intuito específico de reunir-se com os santos, avaliar suas necessidades e prover-lhes assistência. O Elder Benson e o irmão Babel contaram mais tarde, com base no testemunho que ouviram, a experiência pessoal de uma irmã da igreja que foi parar numa região que já não era controlada pelo governo do país em que ela morava. Ela e o marido tiveram uma vida de sonho na Prússia Oriental. Teve início, então, a Segunda Guerra Mundial. Durante sua vida, seu amado e jovem marido foi morto nos últimos dias das terríveis batalhas travadas em seu país de origem, deixando-a sozinha para cuidar dos quatro filhos. As forças de ocupação determinaram que os alemães da Prússia Oriental deveriam ir para a Alemanha Ocidental procurar um novo lar. A mulher era alemã, portanto teve que ir. Era uma viagem de mais de 1.600 quilômetros, e ela não tinha como fazê-la, a não ser a pé. Foi-lhe permitido carregar apenas alguns pertences básicos que conseguiu colocar em seu pequeno carrinho de rodas de madeira. Além dos filhos, e uns poucos pertences, ela levava consigo uma vigorosa fé em Deus e no Evangelho, revelado ao profeta moderno Joseph Smith. Ela e os filhos começaram a viagem no final do verão, sem comida nem dinheiro. Foi obrigada a coletar seu sustento diário nos campos e nas florestas ao longo do caminho. Enfrentou constantes perigos ao deparar-se com refugiados em pânico, à medida que os dias se tornaram em semanas e semanas em meses, a temperatura caiu abaixo de zero. Cada dia, ela seguiu trôpega, andando sobre o solo congelado, com sua filha caçula, um bebê, nos braços. Seus outros três filhos seguiam-na com dificuldade, e o mais velho, de 7 anos, puxava o carrinho de madeira, contendo seus pertences. Tiras velhas de sacos de estopa envolviam seus pés, provendo a única proteção para eles, já que os sapatos, havia muito, tinham se desintegrado. Contavam apenas com casacos leves e puídos, que lhes cobriam as roupas leves e rotas, como única proteção contra o frio. Pouco depois começou a nevar, e os dias e as noites se tornaram um pesadelo. À noite, ela e as crianças procuravam algum tipo de abrigo, um celeiro ou um barracão, e se aninhavam uns aos outros, com pouca coberta sobre eles. E ela se esforçava constantemente para expulsar da mente o terrível temor de que pereceriam antes de chegar a seu destino. Então, certa manhã, algo inimaginável aconteceu. Ao acordar, sentiu um calafrio no coração. O corpinho da filha de 3 anos estava frio e inerte. E ela percebeu que a morte havia levado a criança. Embora estivesse arrasada com o sofrimento, sabia que precisaria pegar os outros filhos e prosseguir a viagem. Antes, porém, usou a única ferramenta, uma colher de mesa, para cavar uma sepultura no chão congelado para sua preciosa filhinha. A morte, porém, seria sua companheira constante durante toda a jornada. Seu filho de 7 anos morreu, ou de fome, ou de frio, ou ambos. Novamente, sua única pá era a colher. E novamente ela cavou por várias horas para depositar carinhosamente os restos mortais dele na terra. Em seguida, seu filho de 5 anos também morreu. E novamente ela usou a colher como pá. Seu desespero era devastador. Só lhe restara sua pequena filha bebê, que estava com a saúde debilitada. Por fim, ao chegar ao fim da jornada, o bebê morreu em seus braços. Ela havia perdido a colher, por isso, hora após hora, cavou o solo congelado com suas próprias mãos por várias horas. Sua dor se tornou insuportável. Como conseguiria ajoelhar-se na neve ao lado da sepultura de sua última filha? Tinha perdido o marido e todos os filhos. Havia perdido todos os seus bens terrenos, seu lar e até seu país natal. Nesse momento de terrível angústia e total desespero, sentiu que seu coração literalmente se despedaçava. Em desespero, imaginou como daria fim à própria vida, como muitos de seus compatriotas estavam fazendo. Seria muito fácil pular de uma ponte das redondezas, pensou ela, ou jogar-se na frente de um trem. Então, quando esses pensamentos a atormentavam, algo dentro dela lhe disse: ajoelhe-se e ore. Ela ignorou o sentimento, até que não conseguiu mais resistir. Ajoelhou-se e orou mais fervorosamente do que já havia feito em toda a vida. Querido Pai Celestial, não sei mais como prosseguir. Nada me restou, a não ser minha fé em Ti. Sinto, Pai, em meio à desolação de minha alma, uma imensa gratidão pelo sacrifício expiatório de Teu Filho, Jesus Cristo. Não consigo expressar todo o amor que sinto por Ele. Sei que por Ele ter sofrido e morrido, eu viverei novamente com minha família. E sei que porque Ele ter rompido as cadeias da morte, eu verei meus filhos de novo e terei a alegria de criá-los. Embora nesse momento eu não tenha desejo de viver, eu o farei para que possa reunir-me com eles como família e retornarmos juntos à tua presença. Quando ela finalmente chegou a seu destino em Karlsruhe, Alemanha, estava muito magra. O irmão Babel disse que o rosto dela tinha uma coloração roxo acinzentado, os olhos estavam vermelhos e inchados e as articulações salientes. Estava, literalmente, em estado avançado de desnutrição. Numa reunião da igreja realizada pouco depois, ela prestou um glorioso testemunho, declarando de que todas as pessoas que sofriam em seu triste país, ela era uma das mais felizes, porque sabia que Deus vive, que Jesus é o Cristo, e que Ele morreu e ressuscitou para que todos possamos viver novamente. E testificou que sabia que se continuasse fiel e leal até o fim, ela se reuniria com aqueles que havia perdido e seria salva no reino celestial de Deus. Lemos nas Santas Escrituras: eis que os justos, os santos dos santos de Israel, os que tiveram acreditado nele, os que tiveram suportado as cruzes do mundo, herdarão o reino de Deus, e sua alegria será completa para sempre. Testifico a vocês que as bênçãos que nos foram prometidas são imensuráveis. Embora se formem nuvens de tempestade, embora a chuva se derrame sobre nós, nosso conhecimento do Evangelho e nosso amor pelo Pai Celestial e por nosso Salvador vão consolar-nos e dar-nos alento e alegria ao coração, se andarmos em retidão e guardarmos os mandamentos. Não haverá nada neste mundo que possa nos derrotar. Meus irmãos e irmãs amados, não temam. Tenham bom ânimo. O futuro é tão brilhante quanto sua fé. Declaro que Deus vive e que Ele ouve e atende às nossas orações. Seu Filho Jesus Cristo é nosso Salvador e nosso Redentor. As bênçãos do céu estão reservadas para nós, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Our beloved Father in heaven.
Nosso amado Pai Celestial, somos gratos pela doçura espiritual desta manhã de domingo. Somos gratos por termos sido ensinados sobre sua doutrina com clareza e poder. Pedimos que nos dê a fé e a disciplina para nos tornarmos melhores e melhorarmos nossa vida. Nós agradecemos a Ti por um profeta, presidente Thomas S. Monson. Somos gratos pela liderança que Ele nos dá, por sua força e por suas bênçãos sobre nós. Somos também gratos por seus conselheiros e pelos membros do quórum dos 12 apóstolos, esses 15 homens que possuem autoridade apostólica, e oramos por eles. Somos especialmente gratos por Teu Filho Jesus Cristo, por sua vida, por seu exemplo e por seu sacrifício expiatório, que tornou tudo isso possível. E assim fazemos em nome dEle, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Essa foi a transmissão da 179ª Conferência Geral Anual de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os oradores foram selecionados dentre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música foi apresentada pelo Coro do Tabernáculo Mormon. Essa transmissão foi um oferecimento como serviço público da Bonneville Communications. É proibido fazer qualquer tipo de reprodução, gravação, transcrição ou outro uso desse programa sem autorização por escrito.